história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 26, mês de maio, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
João Carlos Klein é o novo secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon. Confirmados recursos para a construção de um CMEI no bairro São Lucas. Três eventos movimentaram milhares de pessoas no final de semana em Marechal Rondon.
Antônio dos Santos.
Amador teve sequência com três jogos no final de semana. Grêmio vence com pênalti duvidoso e Inter empata com lanterna do Brasileirão. Troféu difusor e a classificação das equipes até o momento.
Claudinei Domingues.
Homem com peruca assalta e leva carteira com dinheiro em Nova Santa Rosa. BPFrom apreende cerca de uma tonelada de maconha em Santa Helena. Caminhão com cigarros contrabandeados é apreendido na BR-467 e motorista é preso.
Carla Escher.
FIEP diz que o aumento do IOF é retrocesso que desestimula investimentos e reduz competitividade do setor industrial.
César Reck.
Última semana para a declaração do imposto de renda. E INSS começa a devolver hoje recursos descontados indevidamente de aposentados.
Gladstone Pacheco.
Continuam abertas as inscrições para palestra sobre violência contra a mulher. Agrônomo avalia cenário do milho ou safrinha na micro-região de Marechal Cândido Rondon.
Regis Guerreiro.
Instrutor de um rancho de cavalos em Marechal Cândido Rondon é condenado por assédio sexual a adolescentes.
E ainda, atropelamento de ciclista faz vítima fatal na saída de Toledo. Pesquisa diz que Sérgio Moro lidera a corrida sucessória para o Palácio Iguaçu.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 26, mês de maio, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, o homem do tempo, nos traz previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos lá para a semana, né? Previsão do tempo para esta semana em Marechal Cândido Rondon. Segunda-feira a gente gosta de fazer um apuradão do que vem aí pela frente. Hoje, céu nublado. Máxima de 28, mínima de 19 graus. Nós estamos neste momento com 24 graus e a umidade relativa do ar em 59%. Para amanhã, terça e quarta-feira, o gráfico do CIMEPAR está mostrando pancadas de chuva e a probabilidade, tanto para terça quanto para quarta-feira, está em 82% a probabilidade de acontecerem essas pancadas de chuva. Um detalhe, João Marcos, para amanhã, terça-feira, a temperatura vai estar que nem hoje, tá? Máxima de 28, mínima de 19 graus. Porém, a partir de quarta-feira, nós teremos queda na temperatura em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. De quarta-feira até segunda, na segunda-feira, dia 2 de junho, temperatura lá embaixo. Por exemplo, na quarta-feira, máxima de 20, mínima de 10 graus. Quinta-feira, máxima de 14, mínima de 9 graus. Na sexta-feira, máxima de 16, mínima de 7 graus. No sábado, máxima de 17, mínima de 8 graus. No domingo, máxima de 18, mínima de 10 graus. E na segunda-feira, dia 2 de junho, aí começa a subir de novo. Máxima de 21, mínima de 10 graus. Então, preparem os blusões, os cachecóis. Quem gosta de usar uma toquinha, principalmente a galera que sai cedinho de casa, você que trabalha nas indústrias, ou quem gosta de fazer caminhada, corrida, pedalada, logo de madrugadinha, terça e quarta, perigo de você pegar uma chuva, mas quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira vai estar frio. Porém, céu claro, céu aberto em Marechal Cândido Rondon. Completo mais uma vez, lembrando que hoje máxima de 28, mínima de 19 graus. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus, umidade relativa do ar, 59%. João Marcos.
E acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 6 horas e 30 minutos desta segunda-feira na rodovia PR-585. No trecho Toledo a São Pedro do Iguaçu. Foi um atropelamento de ciclista nas proximidades da ponte sobre o rio São Francisco, nas imediações da entrada da linha Tapuí em Toledo. Corpo de bombeiros foi rapidamente acionado, porém, apenas constatou o óbito da vítima. A vítima fatal foi identificada como Fábio Júnior Fleck, 34 anos. Ele trabalhava como vigilante e retornava para casa no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária, ciclista seguia no sentido Toledo quando foi atingido na traseira por um ônibus. E nas ocorrências policiais das últimas horas, homem de peruca e com máscara assalta em Nova Santa Rosa. Coisa de cinema. E também uma que parece ter sido mal contada. Como é que foi isso, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um homem compareceu ontem no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa, relatando que na noite anterior estava bebendo com outras pessoas em um local que, segundo a PM, é palco de constantes confusões envolvendo, inclusive, o uso e comercialização de drogas. Relatou que estava sentado em um sofá no interior da casa e entrou um indivíduo aparentando estar usando uma peruca de cabelo comprido, com máscara, o qual lhe deu voz de assalto e subtraiu a sua carteira de seu bolso, contendo R$ 1.400, além de todos os seus documentos pessoais. Na sequência, o mesmo saiu correndo, tomando rumo ignorado. A equipe realizou diligências no local citado para tirar a limpo informações, visto que o solicitante não soube prestar detalhes das pessoas no local. Um dos presentes confirmou que estava bebendo no local junto a outras pessoas, porém disse não ter percebido o roubo denunciado. Também em Nova Santa Rosa, João Marcos, uma ocorrência de furto foi denunciada na Polícia Militar. A vítima informou o furto de um compressor da marca Gama 2.2, que estava em sua propriedade rural, numa obra em construção. Conforme o relato, a porta da propriedade estava com pequenas marcas de que alguém havia tentado forçá-la. Porém, o autor encontrou as chaves sobre uma bancada e abriu novamente. Feito patrulhamento e conferência do local, nenhum suspeito foi encontrado.
Outras ocorrências de menor vulto também foram registradas, mas tivemos apreensões pelo Batalhão de Fronteira e Polícia Federal, Claudinei.
Sim, foram duas situações. Policiais do Batalhão de Fronteira realizaram a apreensão de cerca de 500 quilos de maconha em Santa Helena. O trabalho foi desenvolvido durante a noite passada, após monitoramento em uma região tradicionalmente utilizada para movimentação e transporte de ilícitos. Foram visualizadas embarcações atravessando o Lago de Itaipu no sentido à margem brasileira, na região de Vila Celeste. Assim que atracaram, os condutores perceberam a movimentação policial e empreenderam fuga pelo mato. Foram apreendidos nas embarcações dezenas de fardos de maconha, totalizando 520 quilos e 800 gramas, além de 1 quilo de haxixe. Já em Cascavel, na madrugada desta segunda-feira, uma ação integrada entre a Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão de um caminhão carregado com cigarros paraguaios. O veículo foi interceptado pelas equipes na BR-467, na saída de Cascavel para Toledo. O motorista não parou quando foram emitidos sinais sonoros e luminosos, iniciando assim um acompanhamento que durou aproximadamente 6 quilômetros. Até que o motorista jogou o caminhão contra um barranco. Mesmo após o acidente, o motorista saiu correndo pela mata. Contudo, foi capturado pelas equipes. Estima-se que uma carga de aproximadamente 500 caixas. A carga foi encaminhada para a Receita Federal e o preso à Delegacia de Polícia Federal de Cascavel.
E proprietário de rancho de cavalos de Marechal Rondon é condenado por assédio sexual. E parece que tem uma nova denúncia contra este mesmo homem, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Isso mesmo, João. A Justiça Criminal condenou um instrutor de cavalos que assediou uma aluna de 14 anos, assédio sexual, a pena de 1 ano e 4 meses de detenção. O Ministério Público ofereceu 2 denúncias contra o proprietário de um rancho de cavalos aqui de Marechal Cândido Rondon. Segundo uma das denúncias, o homem proprietário e instrutor teria tentado beijar à força uma aluna do local, além de constrangê-la com frases de cunho sexual. Além disso, o denunciado segurou a vítima à força e passou as mãos em suas pernas, causando nela, uma menina de 14 anos, intenso sofrimento psicológico. O promotor de justiça, Caio de Renzo, explica que esse fato ocorreu em dezembro de 2023 e que a audiência de instrução vai acontecer em breve, havendo provas robustas, segundo o promotor, da prática do crime. O promotor Caio de Renzo aponta ainda que esse caso é mais grave que o primeiro, em que, em caso de condenação, o instrutor vai experimentar penas sensivelmente maiores. No outro processo, o Ministério Público denunciou o referido proprietário por assédio sexual contra uma menina de 14 anos. Na denúncia, afirma que o denunciado solicitou à adolescente, sua aluna no rancho de cavalos, fotos nuas, valendo-se de sua condição de professor, exercendo assim ascendência natural sobre a vítima. O promotor Caio de Renzo esclarece ainda que o fato ocorreu em junho do ano passado e que a sentença condenou o réu nos termos da pretensão do Ministério Público.
O senador Sérgio Souza, do União Brasil, lidera em todos os cenários em que participa da disputa para o governo do Paraná, segundo o levantamento da Paraná Pesquisa divulgado nesta segunda-feira. Ele venceria, em confronto direto, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, e o secretário da Cidade, Guto Silva. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 58 municípios do Paraná, de 17 a 21 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com grau de confiança de 95%. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
Tivemos um leve aumento na moeda norte-americana, aumento de 0,16%, ou seja, um aumento tímido. Dólar para compra sendo cotado em R$ 5,655, dólar para venda R$ 5,656.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, César Reck e Antônio dos Santos vão detalhar os seguintes assuntos.
Amador teve sequência com 3 jogos no final de semana. Grêmio vence com pênalti duvidoso e Inter empata com lanterna do Brasileirão. Troféu difusor e a classificação das equipes até o momento.
Última semana para a declaração do Imposto de Renda. E INSS começa a devolver hoje recursos descontados indevidamente de aposentados.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 26 mês de maio. FIEP diz que aumento do IOF é retrocesso que desestimula investimentos e reduz competitividade do setor industrial. Boa tarde, Carla Escher.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Em nota, a Federação das Indústrias do Paraná manifesta seu profundo inconformismo durante a publicação do Decreto número 12.466, de 22 de maio de 2025, do governo federal, que aumenta de forma expressiva o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre operações de crédito, câmbio e seguros. A medida que tem como objetivo principal elevar a arrecadação para cobrir o déficit fiscal, impõe um custo adicional às empresas brasileiras, especialmente às indústrias, em um momento de enormes desafios para o setor produtivo. De acordo com o FIEP, o Brasil já convive com o terceiro maior juro real do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, que há 3 anos está em guerra, e da Turquia, que também vive momento de instabilidade política. A entidade menciona que ao elevar o IOF sobre operações de crédito de pessoas jurídicas de 1,88% para até 3,95% ao ano, o governo agrava um dos maiores entraves ao desenvolvimento da indústria, o custo do financiamento. Assim, o custo efetivo das operações de crédito para empresas representa mais que o dobro da carga tributária anterior. Conforme a Federação das Indústrias do Paraná, a elevação do imposto regulatório sobre o crédito é, na prática, uma penalização direta a quem investe, gera empregos e movimenta a economia nacional. A justificativa de isonomia entre pessoas físicas e jurídicas desconsidera a realidade do ambiente de negócios. A FIEP alerta que as empresas não tomam crédito para consumo pessoal, mas para crescer, produzir, gerar empregos e competir. Equiparar essas hipóteses de tributação revela uma desconexão com a realidade da produção no Brasil, que já enfrenta gargalos estruturais como a alta carga tributária, infraestrutura precária e burocracia excessiva. A nota finaliza mencionando que a medida afeta fortemente a indústria paranaense, que responde por 28,5% do PIB no estado e responde por mais de 1 milhão de empregos diretos. Empresas de todos os portes, incluindo cooperativas e companhias no Simples Nacional, sentirão de forma imediata os impactos da nova carga tributária, com efeitos negativos sobre a competitividade, os investimentos e o crescimento regional.
Interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 podem se inscrever a partir desta segunda-feira, exclusivamente por meio da página do participante. O prazo termina no dia 6 de junho. Em nota, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, reforçou que as inscrições para todos os exames e avaliações sob sua responsabilidade só podem ser feitas pelos sistemas oficiais da autarquia. Qualquer outra plataforma ou canal não autorizado configura tentativa de fraude. Taxa de inscrição de R$ 85,00 pode ser paga por boleto, mediante PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Prazo para realizar o pagamento vai até 11 de junho e, segundo o INEP, não haverá prorrogação. O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. O exame é composto por 4 provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha, cada e uma redação em língua portuguesa. E o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 acaba na próxima sexta-feira, dia 30. Como é que está o total de declarações feitas até agora no Paraná? César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, até as 17 horas de ontem, 2.084.925 declarações do Imposto de Renda haviam sido entregues por paranaenses. O total estimado chega a 3.060.000 documentos nesse ano, ou seja, pouco mais de 900 mil contribuintes do Paraná que deixaram a entrega para os últimos dias. Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo final ou omitir informações obrigatórias, estará sujeito a multa de 1% ao mês no calendário ou fração de atraso sobre o total do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e o máximo de 20%. Nessa semana também acontece o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda para os prioritários. O depósito será feito na sexta-feira, dia 30. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, ou seja, www.gov.br/Receita Federal, tudo junto, clicar em Meu Imposto de Renda, em seguida, consultar a restituição.
E começa nesta segunda-feira o reembolso de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, que tiveram descontos de mensalidade associativa na folha de pagamento de abril. Qual o montante que será estornado, César?
João, ao todo, segundo o INSS, serão estornados R$ 292 milhões de reais. Conforme nota publicada na última semana, no final de abril o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo, porém, como a folha de pagamentos referente àquele mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. E por decisão do governo federal, o INSS não repassou os valores às entidades associativas e a devolução será feita junto com o pagamento regular dos benefícios, que é de 26 de maio a 6 de junho. Para isso, o beneficiário não precisa tomar nenhuma providência judicial, garante o Instituto. Na nota, o INSS publica calendário de pagamento da devolução e alerta para as tentativas de golpe, lembrando que as informações sobre aposentadorias e pensões serão repassadas e são também diretamente pelo portal Meu INSS. Portanto, se você receber alguma mensagem no seu número de WhatsApp dizendo alguns caminhos que você deve tomar ou sugerindo e solicitando seus dados pessoais para devolução, desconfie. Caso o aposentado ou pensionista queira reaver mensalidades cobradas indevidamente em período anterior, deve informar no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O INSS afirma que vai acionar a entidade para que comprove a autorização. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. A devolução será feita pelo INSS, pelo mesmo meio que faz os pagamentos regulares, seja conta bancária ou cartão magnético. Desde a última sexta-feira, beneficiários que desejam fazer o empréstimo consignado e autorizarem descontos e parcelas nas pensões e aposentadorias deverão fazer identificação biométrica na plataforma do Meu INSS.
E agora vamos às notícias do esporte dentro do Frente Ampla de Notícias. Final de semana teve rodado o Campeonato Amador, Copa Sicoob Confiança. Quais foram os resultados, Antônio dos Santos? Boa tarde.
João, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os resultados foram os seguintes. Nós tivemos 3 jogos. O primeiro jogo entre Guarani Esporte Clube e o DPF AF Troco Center e a ASEMAR. A ASEMAR levou a melhor, ganhando por 2-0 do Guarani Esporte Clube. Já no segundo jogo, a equipe do Grêmio Esporte Clube Aimoré, Fischer Colheitas Avesul, venceu por 3-1 o Esporte Clube São Remo Baseville Materiais de Construção. No terceiro e último jogo do dia, a ABB venceu por 2-0 a Masterway Suplementos Guarani Esporte Clube, Clube Lira. Esses foram, então, os resultados do Campeonato Amador de Futebol Copa Sicoob Confiança.
E agora, Antônio, troféu difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis de Futsal. Teremos jogo amanhã em Mercedes, é isso?
Isso mesmo, João. Amanhã a cidade de Mercedes vai estar recebendo mais um jogo do troféu difusora 2025. Mas primeiro, João, vamos passar a classificação. A posição de cada equipe nos dois grupos, Grupo A e Grupo B. No primeiro, Grupo A, primeiro lugar, Pato pra Gato, 6 pontos em 2 jogos, 100% de aproveitamento. Segundo lugar, Maripá, 3 pontos com 1 jogo. Também, por enquanto, 100% de aproveitamento do time de Maripá. Já em terceiro lugar, Ouro Verde do Oeste, com 3 pontos e 2 jogos. Em quarto lugar, Nova Santa Rosa, que ainda não pontuou, mas aí tem saldo de gols, tá, João? Por isso que ele está em quarto lugar. Já Mercedes também não pontuou e também só jogou uma partida e, como eu falei, entra o saldo de gols aí. São José das Palmeiras também não pontuou com apenas uma partida jogada. No grupo B é o seguinte: 4 pontos futsal, 6 pontos, 100% de aproveitamento em 2 jogos. A ACC em segundo lugar com 4 pontos e 2 jogos. Em terceiro lugar, a Assis Chateaubriand com 3 pontos em 2 jogos. Entre Rios do Oeste permanece em quarto lugar com 2 pontos e 2 jogos, ou seja, 2 empates. Em quinto lugar, Cafelândia com 1 ponto e 2 jogos. E São Pedro do Iguaçu ainda não pontuou em 2 jogos. A próxima rodada, então, acontece na cidade de Mercedes, onde o time da casa recebe a equipe de Maripá a partir das 20 horas e 30 minutos.
E para finalizar, Antônio dos Santos, Campeonato Brasileiro, resumão. No final de semana, Grêmio venceu com um pênalti um pouco duvidoso e o Inter ficou no empate com o Lanterna da competição.
Pois é, João, o teu time venceu, né? Sofrido, mas venceu. Então vamos lá aos resultados da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. No sábado, o Fluminense venceu o Vasco por 2-1. Já o São Paulo perdeu em casa para o Mirassol 2-0. O Corinthians, ainda no sábado, jogando às 9 horas, ficou no empate em 0-0 com o Atlético Mineiro. Já o Grêmio, como eu falei, venceu por 1-0 o Bahia às 11 horas do domingo, de ontem. Ontem também, o Flamengo venceu o Palmeiras, 2-0. Na Ilha do Retiro, o Internacional ficou no empate com o Lanterninha, o Sport, com 1-1. E o Santos finalmente venceu o Vitória por 1-0. Ontem também, às 20 horas e 30 minutos, jogando no Castelão, o Cruzeiro venceu fora de casa o Fortaleza. Hoje, João, nós teremos um jogo. Às 20 horas, o Bragantino recebe o Juventude. E quarta-feira, fechando a rodada, essa décima rodada, o Botafogo recebe o Ceará no Nilton Santos. Também jogo às 20 horas.
Fechando nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca, 60 quilos, tivemos uma pequena queda de 0,86%, sendo comercializada em R$ 116. Milho saca, 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca, amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes temas.
João Carlos Klein é o novo secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon. Confirmados recursos para a construção de um CMEI no bairro São Lucas. Três eventos movimentaram milhares de pessoas no final de semana em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 26, mês de maio. E a pasta da educação tem novo titular em Marechal Cândido Rondon. Quem é, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes, ouvintes Difusora. O novo secretário de Educação é João Carlos Klein. O anúncio aconteceu em um evento realizado na manhã desta segunda-feira no gabinete, anúncio feito pelo próprio prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax. Muitas autoridades presentes, incluindo secretários municipais, vereadores, imprensa e demais convidados. Como servidor público, João Carlos Klein é concursado na função de assistente administrativo do município desde o ano de 2007. Já exerceu muitas funções dentro do poder público. Secretário das pastas de Agricultura e Infraestrutura, dentre outros cargos em demais pastas da administração. João Carlos Klein fala sobre o novo desafio. Boa tarde, parabéns pela nomeação, João.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Penso que com bastante racionalidade. É um convite que veio de forma inesperada, inesperada por mim, mas por conta de uma estrutura que estava andando, e ele é motivado pelo pedido de exoneração da secretária que me antecedeu. Então, por esse sentido, surpreendeu. Mas quando fui consultado pelo prefeito, de imediato entendi a situação e, por conta dessa experiência acumulada em vários anos de serviço público, eu sempre me coloquei como uma pessoa que está à disposição. E olhando sobre essa perspectiva, reiterar que assumir a Secretaria de Educação não pode passar por um sentimento de vaidade ou por alguma presunção de exposição. É muito mais uma missão, Maico. Uma missão de conciliar interesse, de conciliar reestruturação de algumas coisas que foram sendo deixadas em segundo plano.
Ô João, quando se fala da educação, né, muitos momentos já, alguns conturbados, e até o prefeito Bax, em sua fala, aqui no nosso noticiário agora há pouco, né, ele comentou: o João é um bom conciliador, um mediador, tem uma inteligência para agir com ambas as partes. Né? Quando fala as partes, tanto o poder público quanto os professores. Já foi possível identificar, né, que há dificuldade daquele cabo de guerra na questão salarial. Já tem uma forma de como vai se comportar o João Klein, ou quais medidas adotar, secretário?
Se eu dissesse que eu já tenho um posicionamento, eu estaria incorrendo talvez num risco de opinar de forma incerta. Claro que existe uma predisposição, qualquer pessoa, é público e notório, pode consultar, fez parte do plano de governo da gestão Bax e Sauer, fazer a revisão daquilo que for cabível legalmente em relação ao piso dos professores. Então, está lá, é a intenção do prefeito, dentro dos aspectos de legalidade, com estudo. Eu penso que, com o passar dos dias, eu posso entender melhor e também contribuir para que esse desejo da gestão seja implementado.
Até que a categoria agora, ela também tem a ciência de que vai demandar de um tempo agora para essas ações elas ocorrerem. Não adianta de hoje para amanhã ou para a semana que vem. João, sobre isso e também a questão de sentimento, novo desafio na carreira de João Carlos Klein?
Novo sentimento. Eu tenho trabalhado em todas as esferas em que atuei, nas diferentes secretarias, sempre com essa visão de construir a partir das pessoas. Então, a gestão de pessoas é, para mim, talvez prioridade. A partir da gestão de pessoas se faz o operacional, o prático também acontecer. Então, eu tenho um perfil bastante conciliador, espero conseguir colocar em prática, contribuir para aquilo que me foi delegado pelo prefeito Bax, pelo vice Sauer, no sentido de unir. Quando a gente fala unir a educação, são todos atores, famílias, professores, coordenações, direções, os servidores que estão nas funções administrativas. Nós precisamos criar um discurso único em favor do crescimento, do desenvolvimento, daquilo que a educação, para um município como Marechal Cândido Rondon, merece e exige.
Também hoje pela manhã, Maico, no mesmo evento de anúncio de João Klein para a educação, houve a confirmação da liberação de recursos para um novo CMEI em Marechal Cândido Rondon, é isso?
Isso mesmo, João Marcos, um anúncio importante para o município rondonense. Quase 7 milhões de reais através do PAC do governo federal para a construção de um CMEI no bairro São Lucas. Já existe a área, processo licitatório vai entrar em andamento, acredita-se que nos próximos meses dê início. Mas quem participa e fala com a gente de todos os detalhes é o secretário de Planejamento, Anderson Bento Maria.
Uma manhã festiva, né? Participando aqui do anúncio do novo secretário de Educação, nosso colega João Klein, que vem aí para somar junto à equipe de secretários, junto à gestão Bax e Sauer, para fazer um grande trabalho em prol da educação. E tivemos a oportunidade, né, junto aqui, de fazer um anúncio no último dia 21, mais preciso, no dia 22, quando a gente recebeu na nossa caixa de e-mail a autorização da Caixa Econômica Federal, através do PAC, para a gente então fazer a licitação, Maico, de um novo CMEI. CMEI professor Leocir Lang, né, lá no São Lucas, uma obra, para vocês terem ideia, de R$ 6.693.000, aproximadamente. São 1.543 metros quadrados de construção, podendo atender no período matutino e vespertino 376 crianças ou no período integral 188 crianças. Um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde quando chegamos aqui. Fazia questão de relembrar as pessoas que aqui estavam quando a gente chegou aqui em janeiro, logo no início de fevereiro. A equipe da Regov, da Caixa Econômica de Cascavel, que cuida dos convênios do governo federal e também da Itaipu Binacional, se reuniu com a gente para poder trazer as orientações, ao mesmo tempo cobrar da administração municipal algo que estava parado 2024 quase que por inteiro, e a gente fez o dever de casa com todo o nosso corpo técnico. Eu quero aqui agradecer muito e fazer esse reconhecimento a toda a nossa equipe que trabalha na Secretaria de Planejamento, a todos os engenheiros, arquitetos, nosso estagiário, servidores de carreira, assistentes administrativos, enfim, os cargos comissionados, toda a nossa equipe fiscal, todas as pessoas, somos quase 30 pessoas que estão ali em cima cuidando de muitos e muitos projetos que nós estamos desenvolvendo. E falava isso, a importância muitas vezes de ir à capital do estado, ir a Brasília, cobrar das nossas autoridades maiores, relembrar para dar uma olhada com atenção naquilo que nós cadastramos e fazer o dever de casa. E a gente fez o dever de casa e é um dia festivo, uma semana de muita alegria poder anunciar à imprensa de Marechal Cândido Rondon. Não é uma obra qualquer, não é uma obra de 500 mil, é uma obra de quase 7 milhões de reais, né, que a gente vai estar fazendo agora o processo licitatório e, se Deus quiser, dentro dos próximos meses, iniciar essa obra lá no São Lucas.
Tem a área lá, onde é que vai ser edificado?
Eu não lembro bem direito, Michael, o nome das ruas, mas é um quarteirão inteiro, né? São aproximadamente 6 mil metros quadrados que vai compreender toda essa estrutura desse novo CMEI.
Feliz, Anderson?
Feliz, contente, muito agradecido, faço sempre questão de dizer pelo convite que o prefeito me fez, o vice me fez, uma secretaria hoje exemplo aqui no Oeste, né? Muitos profissionais, muito técnicos, e a responsabilidade, né? Uma secretaria de meio, né? A gente sempre fala isso, Mike, uma secretaria que tem relação com todas as secretarias. Então a gente está cuidando de todos os convênios, a gente está cuidando de todos os projetos, são vários projetos. Esse é um ano atípico, onde o governo do estado tem tido a vontade da disponibilização de recursos, mas para isso a gente precisa fazer o dever de casa e estamos correndo contra o tempo, elaborando aí inúmeros projetos, cuidando de quase 40 obras que estão em andamento aqui no município. É uma responsabilidade enorme e estamos tentando fazer com muita excelência isso.
De outra parte, nesse final de semana, pelo menos 3 eventos movimentaram milhares de pessoas em nosso município. Quais foram?
Vamos lá então, João Marcos. Um deles, o Feirão de Veículos Acima Car Sicred, sexta, sábado e domingo, que reuniu milhares e milhares de pessoas com muitas negociações efetivadas. O outro foi o Festival Bressanini da Canção, que não reuniu só talentos locais, mas também intérpretes calouros de municípios da região. E o terceiro evento, dentre muitos, foi o lançamento da Expo Rondon 2025. Mas quem participa com a gente é o prefeito Adriano Bax, que fala especialmente do Bressanini e do lançamento da Expo Rondon.
Pois é, falando do terceiro festival, né, que Marechal teve na sexta, no sábado, né, que Marechal, né, para os cantores que são anônimos aí, né, que estão de boteco, que tem medo de cantar, que está aprendendo ainda, uma grande oportunidade, né? É, com um valor em dinheiro para poder participar para o primeiro, segundo, terceiro colocado. E também uma grande oportunidade dos melhores estar participando na festa do município, se apresentando, que vai ter a vaga aberta para ele. Então, se oportuna, e eu acho que a cultura está de parabéns, o vice-prefeito está à frente agora da cultura, que nem está afastado, feito um bom trabalho, entregou o seu melhor nesse final de semana, que é tão importante. E quando se fala de festa do município, na sexta-feira a gente fez o lançamento da nossa Expo Rondon, né? 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Quando você fala de emoção lá, eu dei uma parada, vendo que a emoção pega, porque passa um filme na sua cabeça, né? Eu sou motorista concursado no município e por 10 anos lá embaixo eu fazia as pinturas. Hoje tudo tinta. Aquela época era com cal na bombinha costal, né? E eu sempre fiz esse trabalho dentro de 30, 40, 60 dias por vez. A gente fazia depois do horário que a gente tinha uma rotina de fazer jardinamento na cidade, corte de grama, que eu era o chefe e ajudava aí a cortar grama. Depois do horário a gente fazia essas pinturas até 1, 2 horas da manhã, muitas vezes, final de semana inteirinho. Para poder deixar embelezado para a exposição, para entregar o melhor na festa do município, né? Então, isso nos deixa muito felizes. Quero aqui parabenizar o presidente da CCO, Gilmar, toda a equipe que está empenhada na nossa administração. Também quero aqui agradecer a todos os nossos patrocinadores, todas as entidades que estão trabalhando, porque a gente sabe que tem muita entidade, vão pegar o Lais, vão pegar o Rot, vão estar lá dentro também fazendo a parte da alimentação junto com o CTG. Isso depois reverte muito para atender lá fora as nossas entidades, que a gente, o município, a gente não consegue legalidade, legitimidade para colocar recurso, mas eles fazem esse papel e a gente vai dar todo o suporte aí. Eu tenho certeza que vai ser uma grande festa, 65 anos de Marechal Cândido Rondon.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco nos traz as seguintes informações.
Continuam abertas as inscrições para palestras sobre violência contra a mulher. Agrônomo avalia cenário do milho safrinha na microrregião de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 26, mês de maio, ano de 2025. E continuam abertas as inscrições para a palestra sobre violência contra a mulher a ser proferida nesta terça-feira, dia 27, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz detalhes é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. O cenário da violência contra a mulher no Brasil é marcado por altos índices de violência doméstica e sexual, com a violência psicológica sendo a mais comum. As violências física, patrimonial e sexual também são prevalentes, e o aumento nos últimos anos tem gerado preocupação. Assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros ou familiares, perseguição, feminicídio. Sob diversas formas e intensidades, a violência contra as mulheres é recorrente e presente em muitos países, motivando graves violações de direitos humanos e crimes hediondos. A persistência das discriminações contra as mulheres revela a necessidade urgente de um profundo olhar sobre suas raízes, associado a um maior compromisso para coibir normas que fixam lugares rígidos para mulheres e homens na sociedade e que agem como fortes barreiras para a efetivação de direitos. As desigualdades de gênero estão ainda nas raízes de sofrimento físico e mental, violação e morte que atingem bilhões de mulheres de todas as idades, raças, etnias, religiões e culturas. Para tentar amenizar esse cenário, a Comissão de Mulheres do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está organizando uma palestra para amanhã, terça-feira, a partir das 14 horas, no auditório da Associação Comercial e Empresarial, a Simacar. A palestra será proferida por integrantes da 2ª Companhia da Polícia Militar, que, preocupada com o elevado número de casos de violência contra a mulher, realiza um trabalho de conscientização na comunidade. O evento é voltado às famílias, é gratuito e as inscrições devem ser feitas via link disponibilizado no site agromarechal.com.br.
Gladstone, e a colheita do milho safrinha no Paraná, segundo o maior estado produtor de cereal no Brasil após o Mato Grosso, está tendo início e a expectativa é positiva em relação à produtividade. Trabalho já é intenso, Pacheco?
Ainda não, João Marcos. A colheita é bastante pontual. Cerca de 20% da área semeada no Paraná está em maturação, o que indica um crescimento da área colhida nas próximas semanas. As chuvas recentes têm sido favoráveis às lavouras de milho, apesar de terem ocasionado acamamentos pontuais, e há expectativa de boa produtividade. Mesmo onde não choveu, as temperaturas amenas e a presença de sereno durante a noite mantêm as lavouras em boas condições até o momento. Mas o milho plantado mais cedo apresenta perdas significativas, em alguns casos, por conta da falta de chuva em momentos anteriores. No geral, a expectativa é de que a produção venha um pouco abaixo do esperado, pois o clima não foi tão favorável assim. Apesar de o último número do Ideal apontar uma produção acima de 16 milhões de toneladas, é provável que nas próximas revisões haja um ajuste para baixo. Já no que diz respeito ao oeste do Paraná, especialmente na área de ação da Agrícola Horizonte de Marechal Cândido Rondon, um número ínfimo de áreas foi colhido até então. Ao mencionar que as lavouras colhidas até agora serviram para garantir silagem, o engenheiro agrônomo Cristiano da Cunha revela o cenário da safrinha de milho em nossa micro-região.
Em relação ao milho safrinha na região oeste do Paraná, mais especificamente aí na região de atuação da Agrícola Horizonte, nós estamos com as lavouras ainda na fase de enchimento de grão. Algumas áreas já foram colhidas para milho silagem, principalmente silagem de planta inteira. Então essas áreas já foram retiradas e o agricultor nessas áreas tem a opção ainda de plantar culturas de inverno, como aveia, milho, nabo forrageiro, os mix de cobertura, entre outras aí. Mas as lavouras de milho para grão comercial, elas só atingem o ponto de maturidade fisiológica mais ou menos com 32 graus de umidade. E essas lavouras, todas elas ainda estão então na fase de finalizando aí o enchimento de grão, para somente daqui uns dias então entrar no ponto de maturidade fisiológica, que são grãos aí com mais ou menos 32% de umidade. E desse ponto em diante, daí sim, os grãos só precisam perder umidade para atingir aí o ponto de colheita. Os milhos estão nessa fase. Temos aí uma previsão de frio a partir da próxima quinta-feira. Esse frio ele não vai ser prejudicial desde que não venha geadas, logicamente. As geadas ainda atingem as lavouras de milho, porque os grãos ainda não estão terminados. Mas a previsão não é que esfrie tanto, né? Que a gente tenha aí 7, 8 graus e dessa maneira aí não teremos geada. E a produtividade, a expectativa de produtividade é boa para a micro-região. Eu acredito que numa média aí, uns 220 sacos de milho por alqueire, na média, com algumas lavouras aí chegando próximo a 300 sacos, pode ser que tenha até áreas que passe dos 300 sacos por alqueire. E áreas, regiões aí que foram mais prejudicadas com produtividades mais baixas aí, de 100, 120 sacas por alqueire. Então, perfazendo uma média prevista regional, na minha visão, de mais ou menos aí 220 sacas de milho.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.